Olá, amigas e amigos da RAI Argentina ao Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina, e é um prazer continuar em contato com vocês, ainda mais nestes tempos de confinamento e distanciamento social. Aqui na Argentina, continuamos cumprindo medidas preventivas por causa da pandemia da Covid-19, e a equipe completa da RAI Argentina ao Mundo ainda continua em casa. Por isso aqui estamos mais uma vez com um programa especial, um programa que integra as 8 línguas em que transmitimos, um programa que vocês poderão acessar a qualquer dia e a qualquer momento em www.rae.com.ar. Aproveitamos para lembrar que as emissões em português podem ser acompanhadas pela web da RAE e também pela onda curta via WRMI, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para qslrae@gmail.com, isto é, qslrae@gmail.com. Também podem visitar o canal YouTube RAE Argentina ao Mundo, onde poderão encontrar parte das produções e conteúdos realizados pela equipe que compõe o sinal internacional dos meios de comunicação públicos da Argentina. Por isso, aqui estamos com mais um programa especial, um programa feito em casa e que, portanto, possui algumas falências do ponto de vista técnico. Um programa que poderão acessar a qualquer dia, a qualquer momento, em www.rae.com.ar. Um programa, lembrem, que poderão escutar sintonizando a emissora WRMI de Miami, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, pela frequência de 9.955 kHz. RAE Argentina ao Mundo apresenta Destaques em Matéria Informativa. Enquanto começa a vacinação de maiores de 60 anos, o governo argentino diz que contágios de coronavírus estão diminuindo. No Brasil, o estado do Amazonas foi colocado em quarentena e o Carnaval do Rio cancelado devido à pandemia. A Argentina detém demissões e congela preços da carne e combustíveis. Presidente da Argentina, Alberto Fernandes, parabeniza Joe Biden e expressa otimismo sobre relação bilateral. Defensa e Justiça ganha a Copa Sul-Americana apenas 6 anos depois de ter sido promovido para a primeira divisão argentina. Acompanhe o desenvolvimento das informações. Na Argentina, a média diária de infecções por coronavírus diminuiu ligeiramente, embora o número ainda seja alto, cerca de 10 mil por dia. Carla Viciotti, do Ministério da Saúde, destacou a desaceleração após o pico no final de dezembro, quando novos casos passaram de 5 mil para 13 mil por dia. A funcionária explicou que o foco principal está na área de Buenos Aires e que no norte do país a situação está contida.
Tenemos que dar el parte del Ministerio de Salud de la Nación con los últimos números que refieren a la situación COVID en la República Argentina. 10.843 es el número que indica los contagios en este último informe y se suma a la lista ya general de todas las personas que han sido contagiadas de COVID, pero después a eso hay que descontarle los recuperados, claramente. La lista general indica que ya son 1.896.053 el número total de contagios desde el primer caso presentados. Los recuperados en nuestro país, es decir, los pacientes que recibieron el alta médica hasta el momento, ya son 1.682.563. Lamentablemente, 182 son los fallecidos en las últimas 24 horas por COVID-19 y la lista total de fallecidos en nuestro país ya es de 47.435. ¿Qué pasa ahora con las camas de las unidades de terapia intensiva?
En este contexto, y para evitar la llegada de nuevas cepas del virus al país, el gobierno ordenó a las compañías aéreas que reducieran las frecuencias de voo de y para los Estados Unidos, Europa, México y Brasil. Por otro lado, a agência que regulamenta os medicamentos em nosso país, a ANMAT, aprovou a aplicação da vacina Sputnik V para pessoas com mais de 60 anos de idade. Após o anúncio, o presidente Alberto Fernandes e a vice-presidente Cristina Fernández de Kirchner foram fotografados recebendo as suas primeiras doses. A campanha de vacinação está em andamento há um mês e já atingiu quase 300 mil pessoas, principalmente trabalhadores das áreas da saúde e da segurança. Nesta quinta-feira, dia 28, um voo da Aerolíneas Argentina chegou de Moscou com um novo carregamento da vacina Sputnik V para o país. Por outra parte, o principal sindicato de professores da Argentina, CETIRA, insistiu em que as condições sanitárias para uma reabertura completa das escolas após o verão não estão dadas. O sindicato dos professores anunciou que eles não irão trabalhar no dia 17 de fevereiro, dia que o governo da cidade de Buenos Aires estabeleceu para o início do novo ano acadêmico.
Lamentablemente, también desde el año pasado venimos exigiendo una serie de requisitos mínimos, entre los cuales están las adecuaciones a través de reformas de infraestructura, todo lo que tiene que ver también con los sanitarios, porque no alcanzan los baños en esta situación para las alumnas y los alumnos. Pero bueno, son pedidos que venimos haciendo desde hace un año y no hemos tenido respuesta. Durante 2020 no hubo obras de infraestructura en las escuelas.
As autoridades da capital argentina, entretanto, advertiram que irão descontar o dia aos professores que aderirem à greve. O resto dos distritos do país planeja voltar às salas de aula no dia 1º de março, combinando aulas presenciais e remotas. Brasil tem 63.500 casos em 24 horas. E a OMS já relata cepa de Manaus em 8 nações. A Organização Mundial da Saúde demonstra preocupação com o ritmo de aumento das contaminações no Brasil.
Com registro de 63.520 novos casos da Covid-19 no Brasil somente nesta quarta-feira, o país completa 18 dias com média diária de infectados superior a 50 mil. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o total de pessoas que já foram contaminadas pelo coronavírus em solo nacional ultrapassa 8,9 milhões. É de longe o pior cenário que o país já viveu desde os primeiros registros. O ritmo do avanço nas infecções se mantém acima de 350 mil por semana há quase um mês, patamar que nunca havia sido observado. Os resultados podem ser consequência de um conjunto de fatores, como baixo isolamento social e a falta de medidas de prevenção. Mas a nova cepa encontrada em Manaus no início do mês também preocupa. Não há ainda nenhuma comprovação científica de que a variante tem maior poder de infecção ou letalidade mais avançada. No entanto, nesta quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde ampliou o alerta sobre o micro-organismo. A OMS quer mais estudos sobre a nova cepa e demonstra preocupação com a propagação acelerada no Brasil. Segundo a organização, a variante já foi identificada em 8 países. O total de casos fatais registrados desde o início da circulação do vírus no Brasil chegou a 220.161 nesta quarta-feira. Em um dia, foram relatadas 1.283 mortes de pacientes com a Covid-19. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
E falando ainda no Brasil, a oposição apresentou nesta quarta-feira, dia 27 de janeiro, um novo pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Com isso, o chefe do Executivo soma agora 64 solicitações dessa natureza na Câmara dos Deputados, instituição responsável pela abertura de processos contra o chefe do Executivo.
A oposição apresentou nesta quarta-feira um novo pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Com isso, o chefe do Executivo soma agora 64 solicitações dessa natureza na Câmara. Desta vez, a oposição elencou 15 crimes de responsabilidade que são imputados a ele pelas siglas PT, PSB, PDT, PCdoB, PSOL e Rede. A falta de planejamento para definir questões relacionadas à compra de vacinas contra o vírus figura entre as críticas. O texto afirma ainda que o presidente tem minimizado a gravidade dos problemas criados pela nova doença e incentivado o uso de medicamentos sem comprovação científica. Os partidos também acusam Bolsonaro de ter tentado frustrar os esforços do governo de São Paulo no sentido de comprar a vacina Coronavac para iniciar a imunização no país. Travou disputa ideológica com a China, fazendo o Brasil atuar na contramão das orientações da OMS contra a pandemia. Incentivou a população a reagir armada contra prefeitos e governadores que paralisassem atividades não comerciais para fazer isolamento, entre outras coisas, como afirma a deputada Talíria Petrone, do PSOL, uma das parlamentares que compareceram ao protocolo do pedido de impeachment na Câmara.
Nitidamente há um crime de responsabilidade, na verdade são 15 crimes que estão colocados hoje nesse novo pedido de impeachment, que apenas reforçam a condução de forma não só desastrosa, como por que não dizer genocida do atual presidente da República.
Para tramitar, o pedido de impeachment precisa de autorização do presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM, a quem cabe criar uma comissão especial para a análise da denúncia. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília, Douglas Matos.
Enquanto isso, na Colômbia, um dos países mais atingidos pela pandemia, com 51 mil mortos, o ministro da Defesa, Carlos Holmes Trujillo, morreu de Covid-19 após ser hospitalizado por vários dias. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por sua vez, também se contagiou de coronavírus. O chefe de Estado, de 67 anos de idade, está sofrendo de sintomas leves e está em isolamento em sua residência oficial com a sua esposa e filho. Governo argentino anuncia acordo com a indústria de carne bovina, um dos principais alimentos da dieta argentina e cujo preço tinha aumentado 30% desde o final de dezembro. O acordo com abatedouros e exportadores cobre 8 dos cortes mais consumidos em todo o país, que serão vendidos com desconto durante os finais de semana nos principais supermercados. Por exemplo, o assado tradicional custará 400 pesos por quilo, ou seja, pouco menos de 5 dólares, um dólar a menos do que há um mês. As autoridades também assinalaram que em breve haverá um plano semelhante para legumes e frutas. O programa de carne procura neutralizar o impacto da inflação, que no ano passado caiu quase 20 pontos, mas ainda permaneceu alta, mais de 36%. A ação também é parte da resposta à pandemia do coronavírus e às suas consequências econômicas. Por exemplo, nesta semana, a Casa Rosada decretou uma prorrogação da proibição de demissões, que agora permanecerá em vigor até 30 de abril. A União Industrial Argentina, por sua vez, criticou a medida e disse que ela gera incerteza, desconfiança e mais emprego informal, isto é, sem carteira. Deve-se notar que, em 2020, muitas empresas receberam assistência financeira do Estado para pagar os salários de seus funcionários e evitar demissões. Também nos últimos dias, o Executivo argentino, liderado pelo presidente Alberto Fernandes, estendeu uma atualização dos impostos sobre combustíveis para evitar um aumento nos preços nos postos de gasolina. Além disso, agiu até março os próximos aumentos nas tarifas de eletricidade e gás natural. Após vários meses de queda da atividade econômica devido à pandemia e ao aumento dos gastos públicos para lidar com ela, 2020 fechou na Argentina com o maior déficit fiscal em duas décadas, 6,5% do PIB, de acordo com números oficiais. Na sequência, mais informações pela RAI Argentina ao Mundo. Presidente argentino Alberto Fernández viajou ao Chile, onde se encontrou com seu colega Sebastián Piñera, e disse que se estivéssemos mais juntos, teríamos superado melhor esta pandemia. O presidente argentino Alberto Fernández fez um chamado nesta terça-feira à Irmandade Latino-Americana para superar com união a crise da Covid-19. A declaração foi feita numa visita ao Chile, primeira viagem oficial desde que assumiu a presidência da Argentina há mais de um ano.
Em visita ao Chile, o presidente argentino Alberto Fernández fez um chamado à Irmandade Latino-Americana para superar a crise da Covid-19. Em sua primeira viagem oficial desde que assumiu a presidência há mais de um ano, Fernández destacou a pandemia como uma oportunidade para uma maior integração regional. Agora talvez seja a oportunidade para aproveitar a experiência deixada pela pandemia e entendermos a importância do desenvolvimento e da unidade entre argentinos, chilenos e também entre os latino-americanos. O presidente chileno Sebastián Piñera afirmou que a Covid-19 deixou importantes lições e aprendizados nos dois países e saudou a visita do colega argentino. Esta visita reflete a disposição e o compromisso de ambos os governos em continuar a fortalecer os laços de amizade e colaboração. Piñera recebeu Fernández após sair de uma quarentena de 14 dias, o que retardou a visita em uma semana. Já o presidente argentino se imunizou com a vacina russa Sputnik V na última quinta-feira. Durante o encontro, foram assinados uma declaração conjunta e acordos sobre cooperação sanitária, aperfeiçoamento de passagens fronteiriças e a validação das carteiras de motorista nos dois países.
A respeito das relações internacionais, o presidente argentino realizou uma teleconferência com a chanceler alemã Angela Merkel. No contato, o presidente pediu o apoio de Berlim nas negociações com o Fundo Monetário Internacional, ao qual a Argentina deve mais de 50 bilhões de dólares. Finalmente, mencionamos que o presidente Alberto Fernández enviou uma carta a Joe Biden para felicitá-lo por sua posse como presidente dos Estados Unidos. Na comunicação, Fernández celebra que a nova administração reverteu imediatamente algumas das decisões de Donald Trump, como a saída da Organização Mundial da Saúde e o Acordo Climático de Paris. Também o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, saudou nesta quarta-feira a decisão do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de votar como Estado parte ao Acordo de Paris sobre mudança climática.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, saudou nesta quarta-feira a decisão do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de voltar como Estado parte ao Acordo de Paris sobre mudança climática. O tratado foi assinado em 2015 com a participação americana, mas cancelada logo após a decisão do ex-presidente Donald Trump de abandonar o acordo quando ele assumiu o poder. Em nota, Guterres elogiou o passo dado por Biden de se juntar à coalizão crescente de governos, cidades, estados, empresas e indivíduos que tomam ações para enfrentar a crise climática. Em nota emitida pelo seu porta-voz, Guterres lembra a cúpula de ambição do clima em setembro passado, quando os países produtores da metade das emissões globais de dióxido de carbono, CO2, se comprometeram com a neutralidade de carbono na ONU em Nova York. Para o secretário-geral, o compromisso de hoje do presidente Biden eleva esse número para 2/3, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Guterres disse que a crise climática continua a piorar e o tempo está se esgotando para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius e construir sociedades mais resistentes ao clima que ajudem a proteger os mais vulneráveis. Após a troca de governo em Washington, Guterres conta com a liderança dos Estados Unidos para acelerar os esforços globais rumo às emissões neutras por meio de uma nova contribuição nacional com metas ambiciosas para 2030 e financiamento climático antes da COP26, a Conferência sobre Mudança Climática marcada para Glasgow, na Escócia, para esse fim de ano. Guterres reiterou que está empenhado em trabalhar de perto com o presidente Joe Biden e outros líderes internacionais para superar a emergência climática e recuperar melhor o mundo da Covid-19. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle.
Antigo repressor da ditadura uruguaia é preso na Espanha. Décadas depois da ditadura no Uruguai, parentes das vítimas receberam nesta quinta-feira, com expectativa de justiça, a prisão fora do país de um notório ex-repressor. Com base no mandado de prisão de um juiz criminal, as autoridades policiais na Espanha prenderam o coronel uruguaio Eduardo Ferro, acusado do assassinato do militante comunista Oscar Tassino em 1977. No caso, três outros ex-oficiais aparecem envolvidos. O irmão da vítima, Javier Tassino, disse que o caso ainda não terminou, mas é um passo muito importante, a prisão do homem que durante 4 anos zombou da justiça e agora virá o pedido de extradição e terá que testemunhar sobre um fato que ele negou toda a sua vida, mesmo em algum programa de televisão. Um primeiro julgamento contra Ferro começou após o fim da ditadura, mas o caso rapidamente caiu sob a lei de expiração, acordada pelo então governante Partido Colorado para deixar impunes os oficiais militares que cometeram crimes contra a humanidade. Somente depois que a Frente Ampla chegou ao poder, foi adotada uma lei que permitiu a reabertura de tais casos e, em 2011, o caso do assassinato de Oscar Tassino voltou aos tribunais. Perícia identifica a assinatura falsificada de Maradona em pedido de histórico clínico. O pedido teria sido realizado pelo médico particular do jogador, Leopoldo Luque, que pode ser acusado pelo caso.
Ainda repercute na Argentina o resultado de uma perícia, em Buenos Aires, que confirmou ser falsificada a assinatura que solicitava o histórico clínico de Diego Maradona. Datada no dia 1º de setembro, o documento concedia autorização ao neurocirurgião e médico particular do ex-jogador, Leopoldo Luque, para receber o histórico do Camisa 10. Esse fato, que teria ocorrido na clínica de Olivos, aponta o médico como provável autor da falsificação. Luque poderia ser condenado de 6 meses a 2 anos de prisão por uso de documento privado adulterado. Juntamente com a psiquiatra Augustina Kosachov, Luque era um dos profissionais responsáveis pelo tratamento domiciliar de Maradona. O ídolo argentino se recuperava em casa após uma cirurgia na cabeça para remover um hematoma subdural. Essa perícia poderá impactar em outros processos em andamento a respeito da sucessão e herança dos familiares de Maradona. Isso porque a autenticidade da assinatura do Camisa 10 em diversos documentos pode ser questionada. O caso da falsificação de assinatura atribuída ao médico particular de Maradona não comprova negligência médica. Mas, segundo fontes judiciais, cada elemento novo incorporado incrementa a hipótese provisória de que houve má prática no tratamento que Maradona recebeu. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fernanda Paixão, em Buenos Aires, Italo Piva.
Na sequência, informação esportiva. Defensa e Justiça da Argentina vence o Lanús e é campeão inédito da Copa Sul-Americana. A Sul-Americana é o maior torneio de futebol continental depois da Taça Libertadores. O Defensa e Justiça se sagrou neste sábado campeão da Copa Sul-Americana pela primeira vez em sua história. O título veio numa final argentina, vencida por 3-0 contra o Lanús no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Marcaram Frias, Brian Romero, ex-Atlético Paranaense, e Camacho, diante de 2.500 torcedores credenciados. O time, que é treinado pelo ex-atacante Hernán Crespo, garantiu ainda a classificação para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. Antes estava assegurada apenas uma vaga no play-off, herdada agora pelo San Lorenzo. A eles se juntam Boca Juniors, River Plate e Racing, Argentinos Juniors e Vélez Sarsfield. O Lanús irá disputar novamente a Sul-Americana. Este é também o primeiro título de Hernán Crespo como técnico. O antigo centroavante da seleção argentina treinou as divisões de base do Parma, o Módena e o Banfield antes de assumir o Defensa e Justiça em janeiro de 2020.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo apresenta Ciência e Meio Ambiente. Patagônia Argentina busca forma sustentável de controlar a praga de castores. A praga dos castores, que afeta a biodiversidade da Patagônia Argentina e em particular as florestas da Terra do Fogo, poderia ser controlada a médio ou longo prazo, se políticas ativas forem mantidas ao longo do tempo, é o que disse Adriana Schiavini, doutor em ciências biológicas, pesquisador sênior do CONICET e um dos principais especialistas em nosso país na matéria. Os castores foram introduzidos na Terra do Fogo, vindos do Canadá, em 1946, como objetivo de desenvolver uma indústria de peles, mas a adaptação das espécies à região, onde também não tem predadores naturais, fez com que se multiplicassem para cerca de 100 mil exemplares espalhados pela Patagônia, de acordo com as últimas pesquisas oficiais. A província foi notícia este ano quando o Centro Austral de Investigações Científicas, uma agência do CONICET sediada em Ushuaia, a capital de Terra do Fogo, decidiu em maio erradicar uma praga de coelhos selvagens, pulverizando eles com gás fosfina, provocando uma controvérsia com associações de proteção animal, que levaram o assunto para a justiça e conseguiram dar marcha ré com essa medida. No caso dos castores, a caça também foi proibida por 30 anos. Eles cortam variedades nativas de árvores e utilizam os galhos para construir barragens que modificam cursos de água e inundam áreas inteiras, alterando completamente os ecossistemas. Os castores inundaram cerca de 40 km quadrados de floresta e, além de modificar a paisagem e alterar os ecossistemas, eles contaminam rios que abastecem as cidades e até mesmo beneficiam a proliferação de outras espécies invasoras como a marta, diz o pesquisador. Lago artificial é construído para atrair aves silvestres em fuga de incêndios. Um lago artificial que será abastecido de água por um moinho de vento está sendo construído por uma organização ambiental num bairro da cidade de Rosário, a cerca de 300 quilômetros da cidade de Buenos Aires, na província de Santa Fé, para atrair e conter centenas de aves silvestres que fogem dos incêndios nas ilhas do delta do Rio Paraná. A iniciativa sem precedentes é realizada pela organização não governamental Mundo Aparte, em resposta ao número alarmante de aves nativas que, como resultado dos incêndios nas ilhas, estão buscando refúgio em corpos de água, piscinas e árvores em Rosário. Desde que os incêndios nas áreas úmidas começaram há 9 meses, centenas de aves aquáticas atravessam o Rio Paraná todos os dias e se instalam em árvores em praças e avenidas, piscinas, poças e valas com água. O lago artificial que está sendo construído terá 1,5 metro de profundidade e cerca de 30 metros de comprimento. Será abastecido com água por um moinho de vento e, se tudo correr bem, dentro de 1 mês estará pronto para ser utilizado pelas aves. Para a construção do lago artificial, Mundo Aparte conta com a colaboração do município de Rosário, que forneceu máquinas, engenheiros e a compra do moinho de vento. O maior dinossauro que habitou a Terra foi argentino. Uma nova espécie de dinossauro encontrada na Argentina poderia ser a maior criatura dos tempos pré-históricos. A Argentina era o lar de espécies como Megaraptor, um caçador agressivo, Argentinosaurus ou o Patagotitan majorum, o maior dinossauro já registrado. O Patagotitan majorum pertenceu à família dos Titanosauria e ao grupo dos Saurópodes, dinossauros gigantes de pescoço longo, quadrúpedes e geralmente herbívoros. Entretanto, uma descoberta recente mostrou que o Patagotitan não era o único nem o maior dos saurópodes sul-americanos. Um grupo de paleontólogos do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnica, o CONICET argentino, descobriu os restos de um novo titanossauro não identificado através de uma investigação de mais de 5 anos no campo. É um dinossauro que viveu há 98 milhões de anos, pesava 70 toneladas e tinha 40 metros de comprimento, incluindo o pescoço. Segundo os cientistas, os ossos do novo dinossauro são entre 10 e 20% maiores em comparação com os do Patagotitan. O que foi encontrado até agora são as primeiras 24 vértebras da cauda, elementos da cintura pélvica, a cintura peitoral, e os restos continuam sob a rocha, portanto, continuaremos com seu resgate em futuras campanhas, explicou Alejandro Otero, líder da pesquisa, ao apresentar os primeiros resultados. A radiodifusão argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com. Datas comemorativas pela RAE Argentina ao Mundo. Referência do jornalismo latino-americano, o argentino Rodolfo Walsh teria completado 94 anos. Seu último escrito foi também a sua última ação política. Foi uma carta denunciando os crimes da ditadura militar. Na sequência, conheça a história de Rodolfo Walsh por meio da jornalista brasileira Fernanda Paixão, da agência Brasil de Fato.
Este mês, no dia 9 de janeiro, o jornalista argentino Rodolfo Walsh completaria 94 anos. Seu trabalho como jornalista investigativo, escritor e militante contra a ditadura militar são até hoje uma referência literária e histórica do país. Falamos com o historiador e difusor de cultura Felipe Pigna, que considera Walsh uma das figuras mais destacáveis do jornalismo investigativo da Argentina.
Ele começa a ser uma figura latino-americana, um referente no jornalismo e a ser conhecido na América Latina, primeiro por sua literatura e depois por sua obra jornalística. Rodolfo é uma persona que mudou a literatura latino-americana porque criou um gênero, o jornalismo de investigação.
Que cria um gênero, não? O periodismo de investigação.
O historiador e jornalista Oswaldo Bayer, que faleceu em 2018, define na introdução de Operação Massacre que o amigo Walsh tinha alma e humanidade como qualidades literárias.
Eu definiria Rodolfo Walsh como o melhor de todos da nossa geração. Era muito rápido para compreender os acontecimentos.
Com um fascínio pela ficção policial e uma grande personalidade investigativa, Rodolfo Walsh colaborou com a Revolução Cubana ao decodificar mensagens encriptadas entre a CIA e a tropa de cubanos exilados no que ficou conhecido como a invasão da Baía dos Porcos em 1961. São exemplos da forte ação política de Walsh para além do jornalismo, algo que pareceria improvável pelas origens conservadoras do jornalista, como explica Felipe Pigna.
É uma pessoa com uma trajetória política curiosa, porque ele vem da ultradireita católica e tinha tido um profundo desgosto pelo peronismo quando Perón briga com a Igreja Católica. Inclusive, ele celebrou a queda de Perón em 55. Depois, ele entende o erro, o que havia acontecido, e vai se afastando do pensamento nacionalista católico e se aproximando ao posicionamento da esquerda. A viagem a Cuba o muda profundamente e ele se aproxima de forma gradual ao peronismo, fundamentalmente aos setores sindicais.
Se vai acercando às posições de esquerda.
No combate à desinformação, Walsh fundou duas importantes agências de notícias, a Prensa Latina, em Cuba, e a Agência de Notícias Clandestina, que distribuía folhetos anônimos informativos durante a ditadura argentina. O último escrito deixado por Rodolfo Walsh foi a Carta Aberta à Junta Militar, denunciando os crimes da ditadura, publicada em 25 de março de 1977. Dias depois, Walsh seria mais um desaparecido da ditadura militar argentina. De Buenos Aires, da Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
Datas comemorativas pela RAE Argentina ao Mundo. RAE Argentina ao Mundo apresenta Argentina para Descobrir, um ciclo que hoje nos leva até a Reserva Natural La Pajunia. A Reserva Provincial La Pajunia, localizada ao sul da província de Mendoza, é a região do planeta com maior densidade de vulcões. Isso é porque tem mais de 800 topos em 450 mil hectares, que conformam um deserto negro, ao qual somente é possível aceder com guias autorizados. É um percurso ideal para turismo de aventura. Travessias em 4x4, cavalgadas e trekking por uma paisagem incrível, onde a cor preta do chão e os cones de vulcões contrastam com a cor turquesa do céu. A Reserva Natural La Pajunia se encontra do lado oeste da Argentina, a 1.300 quilômetros de Buenos Aires. Se pode viajar até a cidade de Mendoza, de avião, e dali são 200 quilômetros para o sul, de carro. La Pajunia foi declarada Área Protegida em 1982, com o nome de El Pajén, Reserva Natural. O seu nome deriva das palavras indígenas Pehuenes, Pajunia ou Pajun, que significa lugar onde se encontra o cobre. A Reserva Natural La Pajunia é considerada uma das regiões vulcânicas mais extensas do mundo, onde topos como o vulcão Malacara são os principais pontos de visita dos viajantes e especialistas que chegam até a região. Neste vulcão, o Malacara, a erosão de milhões de anos formou cárcavas, isto é, socavões produzidos nas paredes do vulcão por causa das torrentes de água de chuva que perfuraram o rochedo e solo. De acordo com os especialistas, nessa região da pré-cordilheira dos Andes, a região deve à sua peculiar paisagem lunar às erupções vulcânicas relativamente jovens de uns 10 mil anos de antiguidade.
Disfrutar ou não o caminho, de mi parte puedo darle. Un abrazo como abrigo y el deseo de que encuentre lo que su alma le ha pedido.
Além de vulcões, a região tem um grande humidal chamado Laguna de Liancanelo, onde verte as suas águas o rio Malargue. Essa lagoa foi declarada Sítio Ramsar, humidal de importância internacional, em 1995. Contudo, em decorrência da mudança climática e dos períodos de secas que afetaram a região, o volume de água baixou já 50%. Desde 2010, a reserva La Pajunia, na província de Mendoza, se encontra inscrita na lista de sítios propostos para serem declarados Patrimônio Mundial Natural da Humanidade pela Unesco. A Argentina tem já 8 sítios protegidos com essa denominação. A Península de Valdés, na província patagônica de Chubut, a quadra e fazendas jesuíticas na província de Córdoba, o Parque Nacional Iguaçu e as missões jesuíticas guaraníticas na província de Misiones, os parques nacionais Ixtigualasto, em San Juan, e Talampaya, em La Rioja, e nessa lista também estão a Quebrada de Humahuaca, em Jujuy, e a Caverna das Mãos e o Parque Nacional Los Glaciares, na província de Santa Cruz, no sul do país.
Los ojos del amor no te dicen cuándo, los ojos del amor no te dicen cuándo, sorpresa va a rondar camino vacío. Los ojos del amor junto con los míos. Los ojos del amor como un pajarito. El día que se va te deja solito, a la que falta.
As gestões junto à Unesco se devem, no caso de La Pajunia, para obter maior proteção do ambiente, à flora e à fauna, e para preservar um espaço considerado pelos especialistas, geólogos e vulcanologistas como um santuário natural excepcional. Isso porque, como assinala a doutora em geologia Corina Rizzo, a reserva é um livro aberto para os vulcanologistas, porque não existe outro lugar no mundo onde se concentrem tal quantidade de cones com diferentes tipos de erupções. Pode-se afirmar, com certeza, que todos os tipos de vulcões conhecidos e estudados no mundo se encontram ali na reserva La Pajunia. Os vulcões que se destacam e que têm nome próprio, além do já mencionado Malacara, são o Pajun Matru, de 3.691 metros sobre o nível do mar, o Pajun Liso, de 3.800 metros sobre o nível do mar, o Santa Maria, que tem um manto de lava de 17 quilômetros, chamado Escorial de la Media Luna, e El Coral, entre outros. Por outra parte, para os simples viajantes, os contrastes são maravilhosos. Um exemplo é a área conhecida como Las Pampas Negras, enormes extensões formadas por lápilis, que são pequenos fragmentos de rochedos vulcânicos expulsos durante as erupções, onde o marrom e branco de camélidos como o guanaco contrastam com o preto da paisagem. Ou no planalto de Los Morados, onde o óxido de ferro de solos e rochedo transforma o lugar em um cartão postal marciano.
Brisa del río.
as últimas erupções tenham acontecido há 1000 anos, os especialistas afirmam que a região pode ser considerada ativa, embora não entre em erupção, se falamos em termos geológicos. A formação quase definitiva da paisagem lunar foi marcada por uma gigantesca erupção do vulcão Pajum Matru, há 100 mil anos. De acordo com os levantamentos na região, tem pelo menos 70 espécies de animais, de aves como o côndor, até mamíferos como raposas, pumas e camélidos. As visitas podem ser realizadas durante todo o ano, mas só acompanhados pelos guias autorizados na prefeitura de Malargüe, a 200 quilômetros da reserva, e são ou têm uma duração em média de 13 horas de travessia por caminhos de terra. O trabalho de ambientalistas e de vizinhos da região promoveram as instâncias de preservação dessas terras dos vulcões e rios de lava. Estamos escutando música que se refere a essas paisagens que acabamos de visitar no sul da província de Mendoza. Quem canta é Marcelino Azahuate, uma música intitulada De Ferro e de Barro. E a seguir, vamos já encerrar este primeiro capítulo deste ciclo Argentina para Descobrir com a dupla Orozco Barrientos e uma música intitulada La Refranera.
Otro de orujo y melesca. Tengo un vino de tres hojas. Otro de orujo y melesca. Que hacen dar vuelta la aguja en subiendo la cabeza. Que hacen dar vuelta la aguja en subiendo la cabeza. Buen vino hace buena sangre, me dijo una viñadora. Yo tomo pa' ahogar las penas, mis penas son nadadoras. Yo tomo pa' ahogar las penas, mis penas son nadadoras. Y canta mi refranera coplera de tu rimero al empero, a esa musa pueblera viñera de troveros viñateros. La canción de los juglares, de los cuyanos viñares. Llaman agua descolorida y sin gusto. ¿Qué es eso que llaman agua descolorida y sin gusto? Dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto. Dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto. La amistad es vino nuevo, ser amigo es vino viejo. Para sentirles el gusto y hay que aguardar algún tiempo
para... RAI Argentina ao Mundo apresentou Argentina para Descobrir, um ciclo produzido por Silvana Avellaneda.
De tu rimero al embero.
Tradução e locução, Julieta Galvão.
De troveros viñateros.
Sonoplastia, Marcelo Cruz.
De los juglares, de los cuyanos viñares.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Nações Unidas declaram 2021 Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil.
Esse 2021 vai ser o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. O lançamento é resultado de uma parceria entre a Aliança 8.7 e a Organização Internacional do Trabalho, OIT. O objetivo é encorajar ações legislativas e práticas para eliminar o problema em todo o mundo. Cerca de 10% das crianças são vítimas dessa prática. O Ano Internacional foi adotado por unanimidade pela resolução da Assembleia Geral em 2019. Com isso, a OIT quer instar os governos a fazerem o que seja necessário para atingir a meta 8.7 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Os países devem tomar medidas imediatas para erradicar a prática de crianças no trabalho, acabar com formas análogas à escravidão ou formas de escravidão moderna e o tráfico humano. Além disso, os governos devem proibir o recrutamento de crianças soldado e, até 2025, acabar com todas as formas de trabalho infantil. Nesse 21 de janeiro, a OIT vai realizar um evento virtual com uma série de participantes, incluindo o chefe da agência Guy Ryder e a diretora executiva do Unicef, Henrietta Fore, além de um ativista indiano, Amar Lal, que é sobrevivente do trabalho infantil. O Ano Internacional quer reunir ações contra a prática até dezembro e o prazo para submeter as promessas de ação dos governos é 30 de março. O progresso vai ser documentado em blogs, vídeos e material de áudio. Nos últimos 20 anos, quase 100 milhões de crianças foram resgatadas do trabalho infantil em todo o mundo. Entre 2000 e 2016, os números caíram de 246 milhões para 152 milhões. O diretor-geral da OIT, Guy Ryder, diz que não existe mais espaço na sociedade para esse tipo de prática que não só rouba o futuro das crianças, mas também leva as famílias à pobreza. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
E é hora de ir encerrando. Não esqueçam que todos os dias vocês podem encontrar o relatório oficial de saúde do governo argentino em nosso website www.rae.com.ar. Encontrarão também os novos esquemas de transmissão através das ondas curtas, uma vez que, através do streaming, podem aceder diariamente à programação conjunta da Rádio Nacional Argentina, na maioria dos sinais, AM, FM e, é claro, a RAE. E não esqueçam que os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para o seguinte endereço: qslrae@gmail.com, qslrae@gmail.com. Lembrem também que o horário e frequência do programa em português, segundo o esquema em vigor a partir de 6 de abril passado via WRMI, é segundas às sextas-feiras, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Amigas e amigos da Rádio Argentina ao Mundo, recebam o nosso abraço e o meu em especial, com o desejo de que cada um de vocês se encontre bem e com a esperança de voltar para a normalidade em breve, com saúde e com a certeza de termos superado a Covid-19 a nível global. Sou Julieta Galvão e continuamos em contato. Continuamos perto. Acesse a RAE Argentina ao Mundo, www.rae.com.ar.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, mission chutier.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al Mundo.